Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.
Oi, pessoal, voltamos agora para... Na maioria dos programas eu não estou sozinha e eu estou achando isso maravilhoso. Então, diga vocês também o que vocês estão achando de ter assim, esse casal apresentando o programa. Às vezes a gente conversa e, né, me falem aí se vocês acham legal. Então, estou aqui com o Fernando Rosenbaum.
Sim, Paulo. Realmente é um grande prazer a gente fazer juntos esse programa. E a conversa sai fluida, sai gostosa. É a melhor parceira que tem para fazermos algo juntos.
Então, obrigada aí à Rádio Cultura 930, a rádio mais livre de todas. Márcio aí, na rede, no estúdio. Obrigada, então, por acompanhar e conduzir tudo isso aqui também. Porque hoje, agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos chamar os depoimentos das pessoas. Não são todas as que participaram. Pô, nem contabilizei, assim, quantas pessoas passaram no sábado, no domingo. Não sei quantas pessoas será que passaram por lá. A gente não teve depoimento de todas as pessoas mesmo.
Mas essa essa nova mexida na praça também já vem de outros dias, outras semanas, outros meses também. E muitas pessoas passaram por aí.
Lembrando que isso também aconteceu em parceria com a campanha Amazônia Passa Aqui. Porque existe um desejo dessa campanha, que eu acho que eu já apresentei para vocês, acho não, com certeza eu já apresentei aqui no programa, que eu estou coordenando essa campanha junto com várias pessoas, que pede que ciclistas, cicloativistas, pessoas que já discutem o acesso à cidade, promovam eventos que discutam, que sensibilizem as pessoas sobre a consciência ambiental, sobre a nossa conexão e como a gente afeta e é afetado pela floresta amazônica. E antes da floresta amazônica, o quanto a gente é corresponsável pela Mata Atlântica, ou seja, o nosso bioma aqui no sul e no sudeste, tá bom? Então, a campanha, ela pede essa intervenção no espaço. E aí, em parceria com a campanha Amazônia Passa Aqui, que eu estou amando esse trabalho, que começou em maio e está concluindo agora, vai concluir agora em novembro. Então, junto nessa parceria que a gente conseguiu mesmo promover e convidar os artistas. E daí foi isso, inclusive, que foi um gancho para chamar artistas, de preferência mulheres, né, que tivessem alguma conexão com, na sua arte, no seu traço, alguma conexão com esses temas, né, da floresta amazônica, mata, enfim. Então a gente trouxe aqui o depoimento de duas artistas, a gente teve quatro artistas e cinco, tá? Cinco com o Júnior, né? A gente teve cinco pessoas participando da construção, do pensamento desse mural. Poxa, mas agora eu lembrei de mais gente. Bom. Teve a Associação dos Condôminos Garantidos do Brasil. Sim. Que foi uma peça-chave e de apoio para a gente poder definir qual que é a área que a gente ia trabalhar, né? E permitir assim, uma harmonia. Assim. Então, eles chegaram lá muito firmeza, né? Com muita prontidão. Eles que têm um cuidado com as peles da cidade, com os grafites, eles trabalham eles trabalham com cuidado, então eles querem valorizar o espaço, né, espaço público e tal. Então, diante de pichações, eles fazem o trabalho de repintar. Mas eles também entendem o que seria pichação, o que seria grafite, o que seria arte, o que é manifesto na cidade. A gente está aqui com o depoimento também do Júnior, falando um pouco sobre essa visão desse espaço na cidade, que é um território, que não é uma poluição, é um manifesto, uma conversa. Então, eu vou parar de falar aqui e vamos chamar, então, a apresentação de duas artistas, tá? Tivemos a Marcela Calado, né? Uma artista que participou do painel. A Cris Pagnoncelli. Também tivemos Carol Lemes, que a gente vai chamar aqui, que tá aqui no programa. Lu Nhoato, Luciane Nhoato. E o Júnior. Então, a gente tá com o Júnior, com a Carol e com a Lu Nhoato aqui no programa de hoje. Vamos ouvir então a apresentação da Carol para a gente conhecer sobre o trabalho dela, uma das artistas. Ela vai falar um pouco de qual é a experiência dela na arte de rua. Tá bom? Carol 1, arte, por favor.
Sou Carol Lemes, artista visual, designer, muralista e poeta. Falando aqui especificamente sobre o meu trabalho na arte de rua, ele começa por causa da minha ocupação da cidade através da bicicleta. Então, quando eu comecei a usar a bicicleta como meio de transporte, eu comecei a notar a cidade de perto, né? Assim, sem as margens, sem as grades, né? Que os lugares fechados propõem. E comecei a perceber a cidade de uma outra forma, né? A perceber as ruas, as pessoas, a perceber também a arte que estava pela rua. Então, eu sempre fui apaixonada pela arte que estava na rua, como o grafite, o lambi-lambi, as stencils, porque é uma arte democrática, acessível, né? Ela grita o que a cidade, né, necessita, precisa. Então, esse lugar sempre me atraiu por não estar dentro de uma instituição, né? É acessível por quem passar. E no dia a dia, na correria da nossa sociedade, a pessoa passa por ali e já tem uma transformação, né? Já tem uma beleza no dia dela que pode fazer toda a diferença. Então, eu começo meu trabalho de arte de rua aí, experimentando primeiro as técnicas de lambi-lambi, colando algumas poesias por aí, fazendo uma arte feminista, ativista, né, com uma imagem mais impactante, assim, de um rosto de uma mulher, com cabelo de flores e frases contra a opressão, né, contra o machismo, né, de redução dos direitos das mulheres e tal. Então, eu começo nesse lugar com o lambi-lambi e a arte feminista, né, principalmente. E o desenho, né, que eu sempre... O desenho sempre caminhou em paralelo, o desenho manual, as ilustrações menores. E aí, a arte de rua, ela foi... Eu fui expandindo esse desenho, que era pequeno, grande nas paredes, né? Então, eu fui começando primeiro com desenho, com linhas, era um outro tipo de traço. Depois, eu fui fazendo... explorando a técnica do spray, que é uma técnica muito difícil, mas muito incrível. E aí, é isso, assim, eu acho que as pessoas reconhecem o traço porque a gente mantém uma linguagem, né? Não tem como se desvencilhar dela, porque uma das grandes questões do artista é criar a sua própria poética, a sua identidade visual, né? Então, a gente vai, a partir do momento que a gente cria algo que a gente se identifica, que faz parte da gente, a gente vai desenvolvendo aquilo. E aí as pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho, elas percebem a evolução da linguagem, né? Mas que não é sempre a mesma, mas que parte de uma mesma coisa. Então, eu acredito que é isso.
Sim, Carol, adoro seu trabalho, sou muito fã. Quem quiser conhecer mais o trabalho da Carol, tá no Instagram, carol.lemes, com dois L's no começo. E ela é uma ótima, linda poeta, necessária, uma poeta necessária.
É. A Carol, ela está junto com a gente, né, atuando nesse coletivo da Bicicletaria Cultural já há bastante tempo. Acho que os primeiros lambis ela colou lá dentro da bicicletaria também.
Uhum. Acho que é isso que ela falou.
Ela foi uma das fundadoras do movimento Side Bici também, junto com a Patrícia, com a Elinice, com a Ana
com a
Terra,
Amanda Galego, Ana Terra, né? A Sara Bonfim. É.
E a,
daí aquela arte assim que eu acho linda, que é de uma calça levantada assim,
sim, outra, e a Carol, ela trabalha também no mandato do Goura. E ela faz essa pegada da estética e a política e a estética. A Carol, ela é uma grande parceira nossa, amiga também.
Sim. Ela comentou que ela queria, faz muito tempo, participar da praça, né? Deixar a sua marca, seu trabalho, sua assinatura ali na praça, desde que ela acompanhou a criação da praça. Então, por isso que quando a gente convidou ela ficou muito feliz, logo topou. E aí também, quando eu fiquei sabendo qual que seria a obra dela, a sugestão dela pra praça, assim, que é lindo. Gente, eu não sei se eu... Eu vou segurar aqui para vocês, se tiverem interesse de saber, quer dizer, espero estar aguçando a curiosidade de vocês, porque está lindo o trabalho dela, lindo mesmo, emocionante. Logo a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Vamos chamar a Lu?
Sim.
Lu Inhoato vai se apresentar também para a gente.
Lu? Bom, desde sempre eu gostei de expressar minha criatividade de diversas formas. E encontrei na linguagem visual, na pintura e no desenho, uma maneira de me conectar com o mundo. E aí eu comecei pintando murais internos em espaços que tinham certa circulação ou na casa de amigos. E a partir dali, gostando muito, eu comecei a olhar para fora, para a rua, como uma possibilidade. E veio o desejo de levar a minha arte também para esse lugar. No início foi um desafio muito grande. Eu não fazia parte de um grupo e também não via quase mulheres pintando por aí. Mas eu fui experimentando e me colocando aos poucos nesses espaços. E é uma experiência incrível que eu gosto muito e sempre que eu posso eu estou pintando por aí.
Então, a Lu também é fantástica. A gente, quando a gente estava fazendo, procurando essa gama de artistas que pudessem interferir, participar da praça, a gente procurou também se consultar com várias pessoas, né? Se consultar com várias pessoas. Então, a Lu foi uma pessoa que surgiu por várias indicações. Então, foi muito bom e a Lu logo aceitou o convite. Eu vou chamar o depoimento da Carol e da Lu sobre esse assunto, esse tópico de falar sobre a praça sendo ocupada pelas mulheres, pelo traço da mulher, e porque, como eu falei, né, eu trouxe para vocês o nome de artistas, que foi um pouco buscando essa seleção, né, de mulheres, mas também de pessoas da periferia ou pessoas de origem indígena. Então, a gente... Bem que tá certo falar origem indígena, porque se for pensar brasileiro, etnia, muita gente, né, é de origem indígena. Eu, inclusive, descobri que eu tenho origem indígena. Bom, então, assim, nesse sentido é que essas pessoas foram aparecendo, tá? A gente não fez edital, não concorreu, foi muito na conversa e vindo abertamente, pedindo para as pessoas sugerirem, pessoas em volta, sugerirem esses nomes. Então, vamos ouvir, Márcio, no áudio da Carol 4, ela vai falar sobre essa relação de ser mulheres e a praça ser ocupada por mulheres.
As artes da praça, elas são todas feitas por mulheres, né? Esse coletivo que se uniu e fez acontecer. E eu acredito que isso é muito importante, porque a arte de rua, ela sempre foi um lugar predominantemente masculino. Por quê? Porque a mulher tem medo de estar na rua, né? Tem medo de andar sozinha, tem medo de assalto, de assédio, de estupro, de várias coisas que o homem não carrega esse medo. Ou se carrega, é muito menor comparado. Então, a mulher nunca ocupou a rua à vontade, né? Os espaços públicos, eles não são pensados e desenvolvidos para o corpo da mulher também, né? Não são pensados para mulheres das cidades. Então, agora a gente tem esse boom, né, o meio das artes visuais, assim como todo lugar, né, a gente sabe que é um meio mais machista. Então, a gente abre o espaço, a gente chama as mulheres para a gente se fortalecer. Porque se não precisasse disso, a gente estaria em evidência, as mulheres estariam produzindo tanto quanto homens, né, estaria num lugar de igualdade, né, e só que as mulheres não estão nesse lugar de igualdade, né? Se houvesse espaço, se houvesse convite, se houvesse um lugar mais... que os homens quisessem que as mulheres estivessem dentro também, não ia precisar desse movimento só de mulheres, né? Ia estar tudo equilibrado. Então, a gente se une, faz acontecer e percebe a potência que é as artistas mulheres, né? A sensibilidade e tudo que traz na arte. Porque o ponto de vista de um corpo... de uma mulher, né, culturalmente considerada mulher, é um outro ponto de vista, né, porque sofre com outras coisas perante a sociedade, perante os padrões, perante, né, o estereótipo que é imposto. Então, consequentemente, vai ser uma outra arte, vai trazer outro significado para o mundo do que a gente ter somente artes com esse olhar masculino. Então, é muito importante, né, esse espaço tá contemplando isso. E claro, acredito que estamos exigindo um espaço maior, estamos exigindo assim, que abram a roda e deixem a gente entrar, né? Para que a gente possa estar aí existindo, resistindo, colocando o nosso grito, colocando a nossa voz, que por tantos anos, por tanto tempo, foi calada pela sociedade, né? Houve esse silenciamento das mulheres e agora há esse despertar, né?
Né? E... fantástico, assim, porque é isso, resumindo, esse movimento das mulheres, às vezes parece de uma forma segregada de novo, né, que é um cuidado que a gente tem que ter em pensar que agora tem que ser tudo mulheres. Não é bem isso, mas há muito espaço ainda para ser trabalhado, tratado,
E essa linguagem da mulher, ela precisa ter bastante, ser bastante à vontade para ser manifestada. Então, para isso, realmente tem que ser uma acolhida onde o feminino reconhece o feminino, né? As mulheres abrem o espaço para outras mulheres. E assim a gente vai criando ou vai revelando a nossa linguagem, que foi, que nem a Carol falou, por muito, muito tempo calada, né? Estancada. É, lembrando que na praça, já antes tinha, né, tem o painel também feito pela Cris Pagnoncelli e pela Chay. Está lá escrito Saia de Bice, resgatando que o movimento das mulheres também é um movimento que deve ser incluído, que deve ser pensado, cogitado, quando a gente fala sobre a comunidade de ciclistas. Então está lá escrito um belo painel de uma mulher pedalando, grandioso assim um painel, falando Saia de Bice. E a gente está também...
Também no fundo... Existe o painel também de outra mulher também, que é da Mona Caron.
Mona Caron. Ai, eu não tinha contado com o da Mona.
Existe um mosaico também, organizado pela Leda Emi também.
Da Leda Emi. Nossa, eu não tinha pensado nisso.
Tem uma praça construída com a organização da Yasmin Heck também.
Sim. Em nome da Ciclo Iguaçu, né? É. Então, realmente, gente, tem aí uma... Acho que a praça, então, se tornou esse lugar de acolhimento da linguagem do manifesto feminino e feminista. Porque eu sou feminista, espero que as pessoas não se enganem muito com o que quer dizer um feminista, uma feminista, porque não é para ser radical, mas é para ser assertivo, direto e necessário. Então, nesse sentido, a gente tem uma praça que está contemplando esse movimento. Não tinha pensado nisso.
Que a gente compreende que há uma, não sei se uma luta, há uma conquista, né? Há um caminho para que as mulheres tenham uma participação equânime na sociedade, né? Elas são a maior parte da sociedade, né? A porcentagem de mulheres é maior do que homens, mas elas são as que menos, porcentavelmente, menos ocupam os pontos
de decisão,
né? De poder, assim, né?
É, porque participar, as mulheres participam, elas só não têm voz, né? De decisão.
E a cidade realmente tem uma construção pensada no homem, no deslocamento do homem. Porque o deslocamento da mulher, ele é diferente, ele tem mais pontos, ele leva da escola para casa, ela vai para o trabalho,
diverso.
São mais paradas de ônibus, são mais...
Precisa de mais pontos de apoio, porque geralmente a mulher está mais carregada, porque ela está levando mesmo as compras, levando os itens das crianças, está levando ou trazendo, enfim. Então, ela é esse... Ainda é essa base do núcleo familiar, ainda é a mulher, né? Então, ela vai estar representando no seu deslocamento isso também.
É.
Né? Nossa, obrigada por essas informações sobre a praça como um cenário feminino, assim. Eu não tinha percebido nisso, Foi algo orgânico para mim, mas talvez tenha sido isso. Um canal foi abrindo outro e aí a gente conseguiu sentir a vontade para fazer essa ocupação. Uhum. Vamos ouvir a Lu, então, no áudio 2 da Lu. A gente tem ela falando sobre a ocupação das mulheres.
E acho legal pensar na pintura como um espaço de diálogo também. Eu gosto de trabalhar com diversos temas, mas principalmente o que está ligado ao universo feminino. Às vezes com personagens ou elementos da natureza, formas abstratas. E acho que os símbolos que eu trago, a forma de compor... E a paleta de cores acabam sendo um ponto de reconhecimento do meu traço, como o público me identifica.
Né, a Lu trouxe essa, o quanto a obra dela é reconhecida, né, e também ela reconhece o trabalho dela como um traço feminino. Né. Então, a gente tem também a participação aqui do Júnior, e eu queria trazer um pouco do depoimento dele, não vou conseguir trazer tudo, porque é quando ele atende no debate, assim, sobre a praça, o quanto a gente está falando de uma comunidade ativada, o quanto isso parte de um perfil militante e o quanto a rua é aberta, e o grafite sempre vai impactar, porque ele sempre vai trazer alguma mensagem que ele falou de dentro para fora, né? Ou desse território, de transitar mensagens entre territórios. A gente está falando do centro e da periferia. Então, é muito interessante a fala do Júnior. Talvez a gente não consiga trazer tudo aqui, mas o fato é que, vou deixar para o terceiro bloco, mas o fato é que a gente tem através desse trabalho, desse painel artístico, esse mural no meio da cidade, essa arte, essa intervenção urbana na Praça de Bolso de Ciclistas, reconhecendo um novo ciclo, a gente tem interesse e o objetivo é impactar, né? Causar mesmo uma transformação, uma reativação, fazer com que as pessoas se rearticulem em torno de um projeto comum. E a gente questiona assim, o quanto a gente consegue fazer isso através do grafite, né? Ele é necessário? Ele atinge onde a gente quer atingir? Como que a gente dimensiona isso? Mas eu vou fazer o seguinte, a gente vai agora para o último intervalo e daqui a pouco volta para o terceiro e último bloco, tá bom?
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.